Fala galera, aqui quem fala é o Gato, como sempre com o meu amigo Barba presente neste podcastzão.
É isso, vamos logo ao ponto, agora eu vou ser bem objetivo.
Concordo, se liga, a chamada, a ligação.
Falou, valeu.
Discordo, desliga, achei uma merda, desliga. Muito bem, Barbite, chegamos aqui para mais um programa estreando agora a nossa sexta temporada e dessa vez sem ter que ficar um tempão fazendo aquele nosso especial, olha que delícia.
Nossa, maravilhoso, que bunda de idiota, de jirico, essas coisas, não. Investir nosso precioso tempinho, que cada vez fica mais escasso.
Era muito legal de ouvir. Era muito ruim de fazer.
Muito ruim de fazer, muito legal de ouvir só pra gente, né? Então, talvez não compense muito. Não.
Como nós somos os consumidores principais, a gente que vai escolher, ó, que delícia. Muito bem, boceja enquanto eu solto a vinheta aqui, querido. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Você tava ouvindo a vinheta?
Sim, tava vazando um pouquinho. Mas bem baixinho, eu achei que não ia incomodar.
Ah,
mas
tá.
Você percebe que eu tava tipo...
É, na hora que eu vi você curtindo o som da vinheta, eu falei, ué. Ah, eu tô... É assim, o Tortuguito, ele adora reclamar do meu microfone, mas toda vez que a gente vai jogar RPG, o microfone dele tá baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Então eu fui jogar e aí eu deixei aqui no 100 o volume do que eu tô ouvindo.
É isso aí.
É, tá sucinto mesmo, hein, amigo? É isso aí. A gente tava comentando um pouco antes da gente começar a gravar, que eu tava... Começou a merda do WhatsApp a apitar nessa porra. O tempo passa e nada muda. Sobre se tornar, né, um digníssimo home owner, por assim dizer, né?
Uhum.
E eu tava te perguntando quanto que você pediu de desconto na hora que você foi fazer seus processos e tal, porque estou finalmente chegando nesse momento da minha vida.
Isso.
O que quer dizer o seguinte, eu tenho uma projeção de valores para dar entrada, só que faltam ainda 2 meses, 3, no pior cenário, pra eu conseguir esse valor, essa projeção. Porque depende de, bom, de eu receber mais 2, 3 meses. Aí, eu, como tudo que eu sofro de ansiedade na minha vida, comecei só a organizar a minha vida com tudo que eu podia. Então, volta e meia, começa a me dar ansiedade do negócio da casa, eu vou atualizar minha planilha, eu abro os sites pra ficar olhando casa nos sites. O que mais que eu faço? Eu começo a ler sobre TBI.
Eu vou te falar, te dar a letra de como funciona a vida. Uhum. Entendeu? Sim. É uma coisa pra você entender legal.
Passo 1, entre numa empresa que está para ser vendida. Passo 2, adquire stock options. Passo 3, perceba que está gastando tudo que recebeu em stock options. Passo 4, compre uma casa.
Então,
não, eu te desafio a falar que eu tô errado.
Não, eu não gastei tudo, não. Eu guardei tudo. Eu não guardei, eu não gastei absolutamente nada com coisa inútil, assim. Tanto que nos últimos tempos eu fui muito econômico e agora eu não tô. Que acho que.
Passou, né?
É, chegou naquele momento em que eu só quero gastar um pouquinho, sabe?
Sei.
Do meu suado dinheirinho. Você me
Aham.
entende, amigo?
Sei.
Mas então,
Nossa, que aconteceu com você? Você ficou pelo menos uns 3 segundos em silêncio, assim. Eu sei que você foi ler alguma coisa, mas era mais legal se você tivesse tido, sei lá, algum AVC, alguma coisa.
Ah, obrigado, amigo. Porra, que amigão, meu.
Não,
Cara
é porque
parecendo que
assim,
vai morrer.
se você para para porque você tá tendo um AVC, eu entendo, sabe? Eu vou ficar preocupado, eu vou ligar para sua digníssima, vou ver o que eu faço aqui. Sabe, é um problema que tá acontecendo. Você parar porque você tá lendo outra coisa, você fica meio chateado, assim, que você não consegue ficar parado 30 minutos conversando, entendeu? É essa geração nova, entendeu? É um foco inacreditável que as pessoas. Ninguém, as pessoas não conseguem mais prestar atenção nas outras.
Bom, isso aí, meu amigo, desde sempre eu sou assim, isso é um fato. Mas, continuando, eu já nem lembro o que eu tava falando.
Você fala, vou te dar a letra de como funciona a vida.
Aí, exatamente.
Aí eu tava lendo aqui no Google, como funciona a vida. Pra eu te
Eu tava procurando
responder.
uma definição boa, porque eu falei qualquer merda e agora eu preciso carregar até o final. Isso é mais a sua cara do que a minha, né, amigo? Essas improvisações malucas que você faz
A
conversando com as
diferença é que eu
pessoas.
não
Não,
perco 3 segundos,
conhece.
eu só saio falando, né? Você sabe.
Um monte de bosta, sim. E o pior é que as pessoas ainda são iludidas. Porque, ah, é verdade, meu, que legal. Pô, bacana, você manja do assunto, né, meu?
Eu só
Enfim.
acho chato quando eu caio numa fake news e eu uso essas fake news no meio do caminho. Por exemplo, a fake news de que calça jeans se lava no freezer. Tá ligado?
Hã?
Eu, nossa, acreditei muito nisso. A loira chegou
Caralho,
pra mim um dia, ela falou assim: você sabia que antigamente os jeans eles não precisavam ser lavados? É só botar no freezer que ele meio que se lava sozinho, tira o cheiro, pá, não sei o que lá. Eu falei, nossa, que interessante, faz sentido, né? Porque jeans é um tecido mó diferentão. E eu não parei para pensar mais sobre isso, entendeu? Então, eu só cheguei até esse momento e eu não cheguei na próxima parte, que era provavelmente virar mais. Mas espera, não tem sentido nenhum isso. E aí, eu tava conversando com alguém que eu virei, é, mas por exemplo, os jeans, sabe? E metia do jeans no meio. Aí a pessoa, que? Isso é mentira. Aí eu abri o celular e realmente. A primeiro link do Google era matéria na internet. Fraudosa, disque jeans.
Cara, caiu na fake news pesadão, mano.
Ah, mas eu caio direto. O bom é que eu não caio em fake news do tipo a Terra é plana. Mas eu sempre caio numas fake news do. Que às vezes não é nem fake news, mas hoje eu desconfio de tudo. Então, por exemplo, eu vi uns caras falando que a porcentagem meteorológica de chuva, na verdade, significa a área do lugar em que você está. É, que vai chover. Então, por exemplo, 50% de chance de chuva não significa você joga uma moeda pro alto e sim ou não de chuva, tá ligado? Mas sim significa que 50%, por exemplo, do estado de São Paulo pode receber chuva naquele dia.
Caralho, isso eu não sabia não. Tô
Então,
impressionado.
eu vi isso na internet, mas eu não sei se é verdade, entendeu? Porque eu não.
Ah.
Ao mesmo tempo que eu desacredito, eu não vou pesquisar.
Justo. É que esse tipo de coisa assim é um pouco menos nocivo, eu diria. Eu tô acostumado a pesquisar as coisas de fake news, porque tem uma galera aí que, né, uns colegas de trabalho, que às vezes falta uma noção. Aí o cara já chega falando, Mel. O Lula vai acabar com a nossa profissão. É sério, viu? De verdade, rolou uma dessas assim. Eu falei, quê? Mas o que você tá falando dele, mano? Sai uma cartilha, os caras querem regular tudo. Tipo. Aí eu falo, mano.
Eu
Você
lembro
leu o
dessa.
bagulho?
Eu lembro quando saiu essa cartilha.
É, então, tipo, mano, era mó assim. Era um slogan de incentivo, mano. Tipo, não tinha nada demais. Mas enfim, aí eu fui, li o bagulho inteiro. Depois eu fui falando, ah, Mel, você fala fake news aqui de novo.
Chega, Se você chegar com uma fake news aqui de novo, eu juro por Deus.
Eu falei, ó. Só se vê comigo, seu cuzão.
Então, sei lá. É bizarro.
Mas enfim. Voltando, eu vou dar a letra da vida, é o seguinte. Pra voltar ao assunto, né? Como que eu comprei o apartamento? A verdade, meu amigo, a verdade é que o apartamento foi o meu ápice do fogo de palha. Essa é a verdade.
Foi exatamente isso que eu falei, você falou que não.
Não, você falou que eu estava gastando, não estava gastando.
Não, eu não falei que você... Tá bom, eu falei que você estava gastando, mas o que eu quis dizer é que você estava com medo de gastar, viu o lugar que você já tinha visitado, queria morar e estava disponível e foi lá e comprou. Então foi sim o ápice do fogo de palha.
Uhum. Então. Bom, eu já tinha, assim, para ser justo, sejamos justos, eu já tinha decidido que eu ia fazer isso, certo? Você lembra disso?
Não foi um fogo de palha do tipo, nossa, vou comprar um kit de parafusar eletrônicos porque eu quero consertar meu Game Boy.
Bom, mas agora que você falou, eu quero fazer isso.
Eu te mando o link do meu. Ele é mó bom, eu precisei dele ontem.
Ele não serve só pra isso, eu imagino, né? Dá pra usar em...
Não, ele é um kit de ferramentas pra eletrônica. É que ontem eu tava aqui, e aí eu fui mexer minha mão, e sem querer eu acertei minha latinha de cerveja, dei um banho no meu teclado mais querido, que eu já contei nesse programa aqui, que eu levei uma cota pra me permitir comprar, que é caríssimo, eu queria ele, mó cota, não sei o que lá. Aí eu fiquei meio em choque de ter zoado alguma coisa. Então eu abri ele inteiro, assim, fui na placa, joguei álcool isopropílico na placa pra ajudar a secar, tirei todas as keycaps, coloquei de novo. Tá? E o mais bizarro é que eu acho que esse teclado nunca esteve tão limpo. Então até o barulho dele, o toque dele tá diferente.
Que bom, eu acho.
Mas enfim, o apartamento foi seu maior fogo de palha.
Foi meu maior fogo de palha. Porque eu já tinha decidido que eu ia comprar, né? Que antes eu, em um momento da vida, eu não queria, né? Eu pensei em não fazer isso, que eu achei que não ia compensar.
Eu também. Mas geralmente a gente tem essas ideias quando a gente é jovem, né?
Sim.
Não imagina, eu vou ficar preso num lugar, eu não sei o dia de amanhã.
Eu acho que ser dono de casa, até dono de casa parece outra coisa, né? Mas enfim, ser...
Proprietário de um lar.
Proprietário de um...
Enfim, sabe o que me irrita? Esse negócio de correção de palavra. Toda vez que eu tô conversando com alguém sobre isso, eu chego mó empolgado, assim. E eu falo, não, porque eu tô querendo comprar casa, pá, não sei o que lá, blá, 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 blá. Conto tudo que eu tô passando, assim. E a pessoa sempre olha pra mim e raramente as pessoas falam assim, nossa, que legal, puta, bacana. A maioria das vezes a pessoa só olha no fundo dos meus cornos e fala assim, mas você quer casa mesmo? Não quer apartamento? Eu falo, filha da puta... Pra que você tá falando casa como no sentido de moradia, não casa no sentido de casa, caralho?
Às vezes a galera é muito...
E todo mundo literal, fala né? Comprar uma casa. Eu não entendo qual que é essa insistência em ficar me corrigindo. Mas enfim. Desculpa, é a segunda, eu tô com o TDAH ligado no máximo. Hoje.
Meu amigo, a gente tá aqui pra isso. Pode falar à vontade. Até porque, né? Eu esqueci o que eu tava falando. Mas, enfim, beleza. No fim das contas, foi um fogo de palha, assim, que acho que... É que eu não sou, né, de ser muito crente nessas coisas, o canal. Mas, se você fosse... Se eu fosse olhar, assim, uma ótica mais... Não sei se dizer religiosa ou crente de alguma coisa, as coisas, elas aconteceram meio que no tempo certo, sabe?
Uhum.
Porque foi o tempo de eu achar de eu achar esse apartamento, que era um apartamento que, olha só, que é uma coincidência até, né? Era um apartamento que eu já tinha visitado antes. Eu já tinha visitado... Quando eu fui morar sozinho, que eu comecei a procurar apartamento para alugar, lembra?
Uhum.
Então, Eu tinha visitado, aliás, não tinha visitado, né? Eu tinha marcado de visitar e não consegui visitar.
Sei, pro apartamento das pragas do Egito.
Exatamente. Nem me fale. Enfim. Mas apesar das pragas, eu gostava bastante do apartamento lá. Ele foi uma ótima primeira experiência pra mim. Apesar...
É curioso, né? Você, em quanto tempo você morou em 3 casas diferentes?
Quatro anos.
Eu sempre perco a noção desse time.
4 anos.
Porque eu tô... Daqui 8 dias vai fazer... 8 não, né? Daqui, sei lá, 10 dias vai fazer 4 anos que eu tô aqui.
Sim,
você se
tempo...
mudou um ano depois, não foi?
Não, não foi um ano não. Não chegou a dar um ano. Você se mudou no começo de 2020, não foi?
Dia 8 de fevereiro de 2020.
Então, eu fui no final. Eu não me lembro exatamente o mês, mas foi no final, novembro, dezembro. Então, quase um ano. Aí, depois, eu fiquei... Não chegou a dar um ano no primeiro apartamento, porque foi quando, né, comecei a descobrir as pragas do Egito e tal, etc. E aí eu mudei pro outro apartamento, mas olha só, por incrível que pareça, na minha cabeça eu tenho menos carinho pelo segundo do que pelo primeiro, apesar das pragas.
É, mas é porque é a mesma coisa, tem diversas coisas que eu detesto aqui, em especial as pessoas que, enfim, mas eu tenho certeza que no momento que eu...
Odeio todos os meus vizinhos, bando de filha da puta.
Não. Não odeio, mas sei lá, às vezes cansa. E aí, eu tenho certeza que quando eu mudar, eu vou olhar pra cá com o mesmo carinho que você olha pro seu primeiro apartamento, que é...
Sim.
É a emancipação, né, mano? Vira um símbolo, assim.
Exato, exatamente. É aquele primeiro momento. E assim, tipo...
É onde você descobre as coisas, você descobre que se você não lá limpar a casa, ela fede.
Mas pra mim tem uma coisa que eu não sei. Tem algumas memórias que elas são... É curioso, né? Tipo, é uma memória muito afetiva de um momento específico no apartamento e coisa assim. E também, eu não sei porquê, mas parecia tão confortável, apesar de pouca coisa, não tinha quase nada. Mas era tão confortável, sabe?
Eu acho, às vezes, eu tenho exatamente essa impressão. Às vezes eu sinto meu apartamento aqui, onde eu tô, mais desconfortável hoje do que ele era nos primeiros, sei lá, 6 meses que eu tinha me mudado.
Uhum.
Porque você vai entuchando não. Apartamento de coisa, você vai comprando um monte de coisa que você não precisa. E aí hoje, parte, assim... tem várias coisas aqui dentro que eu olho e falo, nossa, eu até falei pra Loira que a gente vai tirar o final de semana e eu já tenho uma lista que tá crescendo, assim, de tudo que eu quero jogar fora. E tudo que não for crucial pra manter... Como é um plano de curto prazo a minha mudança daqui, né, pra compra, etc. Vai levar, sei lá, eu devo estar me mudando em julho, junho, em talvez agosto, sabe?
Uhum.
Tem várias coisas que não são cruciais que eu já posso ir doando ou vendendo. Falando nisso, amigo, eu tenho um aspirador robô aqui que ele é excelente. Se você quiser comprar...
Quer não, valeu.
Meu, ele é muito bom. Eu usei ele 3 vezes só, de tão bom que ele é. Ele limpou essa casa 3 vezes, ficou bom até hoje. Você tem noção.
Ficou bom até hoje.
Nossa, esse aspirador robô, eu acho que eu não vou nem vender. Vou levar pra casa dos meus pais, pegar um martelo e assassinar essa porra, mano. Mas, enfim.
Você pegou ódio pelo negócio?
Eu peguei porque ele não é o que eu queria. Eu odeio gastar dinheiro com coisas que não são o que eu quero e elas... Obviamente ficar frustrado, entendeu? Sim. Eu queria aquele aspirador robô que liga na Alexa, que pluga não sei aonde, que varre a casa inteira, tal, não sei o que lá. E eu acabei com um robô mais burro do planeta, que não limpa a casa direito, não funciona direito, então como aspirador ele é ruim, como robô ele não é um robô, porque você tem que ficar controlando ele. Então a única diferença, ele é um carrinho de controle remoto com pouquíssima velocidade que faz muito barulho, é isso que ele é. Mas enfim, aí eu vou pegar as coisas que eu já não estou querendo mais, tipo as cadeiras de escritório. Não tem por que ter essas cadeiras de escritório aqui, entendeu? Então já doar essas cadeiras de escritório, mesa de bar da época que eu achava que dava pra botar, que ia ficar iradíssimo botar mesa de bar ali fora e ficou uma bosta.
Sacada, né? Até hoje eu tenho uma invejinha disso que eu queria fazer aqui, mas eu já desisti, porque eu acho que não é exatamente o que
não, é assim, ó. Se você usa a sua sacada, saca? Você pode pôr. Mas as minhas mesas, elas estão aqui. Eu tenho uma mesa muito melhor lá na sala. E eu não uso a sacada. Então essas mesas estão abandonadas. Não é nenhum demérito dela, assim.
Uhum.
Tanto que as cadeiras, todas as cadeiras que eu tenho aqui é cadeira de bar, aquelas de madeira de boteco, sabe?
Bom.
Então, quero começar já aí me livrando dessas coisas, porque na hora que chegar o dia de fazer a mudança, eu não tenho que ficar correndo atrás de gente pra levar essas coisas embora, tá ligado? Isso meio que já foi feito no passado.
Entendi. Bom, eu acabei me livrando de algumas coisas nessa segunda mudança, e o que eu acho que mais me impressionou foi a diferença da quantidade de coisas que eu tinha da primeira vez pra segunda. Nossa, cara. A primeira vez, quando eu mudei pra cá, eu cheguei a trazer umas sacolas na rua, mano. A pé. Pra cá não, né? Pro outro apartamento.
Uhum. É porque era pertinho, né?
Isso, era pertinho. Aí, agora, não tem mais como fazer isso. Da última vez, eu faltou coisa. Faltou eu botar coisa nos sacos, nas coisas e... No fim, eu acabei até me ferrando um pouco de, tipo, ter que trazer, fazer mais de uma viagem de carro pra trazer outras coisas que eu não tinha embalado. Por quê? Porque, enfim, eu também não sei, não sou, talvez, o cara mais preparado do mundo, assim, né? Vamos falar a verdade. Às vezes não, sempre. Eu deixo as coisas pra última hora. Vamos falar a verdade, vamos ser honestos. Então, como tudo na vida, eu deixei a minha mudança em segundo plano, e aí no dia anterior eu fui correndo.
Mano, que como você é desgraçado.
Eu já fiz isso tanto, todas as vezes eu fiz isso, só que da primeira
Nossa
vez...
Senhora, eu nem tranquilo. Tenho casa pra me mudar e eu já tô querendo botar coisa em caixa aqui pra deixar prontinho, tá ligado?
Ah, cara, tem algumas coisas na vida que não tem jeito. Uma delas é esses meu vacilo aí, mano. Isso aí, cara... Isso é o puro suco de barba, mano. Mas, enfim.
Eu tenho umas paradas, assim, que é com organização só. Mas é que eu não consigo... Por exemplo, o armário daqui, ele é muito ruim, o armário da cozinha. Ele é uma dispensa que se fantasia de armário. Saca? Não é maneiro, assim. Não é bom. E aí, as coisas... Pela estrutura que ele tem, logicamente vão se acumulando ali depois de lavadas. Então volta e meia você tem que pegar e tem que arrumar tudo. E aí toda vez que eu vou abrir pra pegar alguma coisa ali, eu abro e pego rapidinho. Só pra eu não ficar olhando, porque eu sei que eu tô a um pouquinho de toque de distância de tirar tudo que tem ali e arrumar. Mas provavelmente nessas minhas arrumações do que é pra doar ou não, eu vou jogar muita coisa que tem naquele armário fora.
Uhum. Bom, com certeza é uma sensação gostosa se livrar de coisas e deixar o ambiente mais limpo. Aliás, é Feng Shui que é o nome, né? Porra. Eu acho.
Nossa, jogar fora as garrafas de bebida vazia acumulada dentro do armário é muito Feng Shui, cara. Você não tem ideia.
Nossa, bebida vazia é embaçado também, né, amigo? Achei que era...
Não, mas você sabe por que tem bebida vazia lá? Porque nos primórdios, as bebidas ficavam lá dentro meio que expostas, assim, porque ficava bonito você ver várias garrafas de birita ali, entendeu?
Uhum.
Aí, chegou a primeira gata, e a gente ficou com medo dela entrar ali e jogar as garrafas pra baixo. Então a gente só fechou aquela porta daquele armário. Porque é um armário lá em cima que a gente não usa pra nada, ele ficava só à disposição. E aí, eu acabei de lembrar, na verdade, que essas garrafas estão lá, porque eu não lembrava disso.
Ah, que beleza. É, assim, o que me incomoda aqui faz parte da minha preguiça, né? Como eu falei, eu vou fazendo as coisas aos poucos, bem poucos, pessoal, por causa da preguiça eterna. E, por exemplo, o que eu preciso muito fazer é pendurar a TV aqui. Eu precisava colocar a... Como é que é o nome? A luz sei lá, não sei o nome daquele treco. Que pai, sei lá, não é. Ah, não sei, não interessa. A luz. Só colocar a luz na sala, né? Enrolei muito tempo. Até um dia que minha estimada, amada, querida namorada disse assim: põe agora. Aí eu falei: meu, agora não, tô cansado. Ela falou: não, põe agora. Senão você nunca mais vai colocar. Eu falei:
mano, mas
tá
é
bom.
subir numa escada e prender a luz, velho.
Então, se fosse mais simples, só que é aquele painelzinho, aí tem que instalar o trequinho, né? Tem que furar o teto e tudo mais. E eu tava com preguiça. E aí, quando tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer alguma coisa, tipo, por mais que seja idiota, tipo, bobeira, não é nada demais, já é o suficiente para enrolar uns 5 meses para fazer. Entendeu?
Você é uma pessoa interessante, sabia? Eu
Por
acho
quê?
muito interessante, assim.
Por quê, amigo?
Porque para mim me dá coceira essas coisas. E eu só pego, vou e faço, tá ligado?
Então, também me dá coceira. Eu fico agoniado, eu gosto das coisas certinho, organizada. Só que assim,
Mano, você não gosta tanto assim.
eu
Se a
gosto,
preguiça de você
eu
ter que
gosto.
furar um negócio que. Puta, você levou quanto tempo pra fazer? 15 minutos?
Menos, né?
Então, tá ligado? Se é isso, o seu limite do quanto você gosta das coisas organizadas tá um step a mais numa tarefa que você precisa executar.
Então, na verdade, vou ser bem claro. Gosto de executar, gosto, adoro. Gosto das coisas certas, adoro. Mas a minha preguiça, ela é maior do que tudo, amigo. Não tem nada nesse mundo maior que a minha preguiça, eu te
É, realmente,
garanto isso.
é. Eu tô até mais enérgico pra ir trabalhar, assim. Comecei a gravar agora no almoço com preguiça e tô mais enérgico, assim.
Eu não trabalho tem meses. Tô só enrolando, enganando
Esse é o segredo da vida que você falou que ia me contar, né?
os outros. Caramba.
Loucura, né? Ó, não precisa nem falar e-mail, que delícia.
Nossa, é verdade. E agora que a gente fala? Tchau!
Não sei nada, né? Eu até esqueci de pausar a música de volta aqui.